DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Hoje, na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto, os destaques desta quarta-feira, 10 de julho de 2019. Cipriano Cassamá vai concorrer à presidência guineense e quer Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro.
Enquanto presidente da República, dentro de 5, 6 meses, ele voltará a chefiar o governo da Guiné-Bissau. Nesse momento, já temos apoios internos no partido e ao nível das outras instituições da República. Penso que o Domingos Simões Pereira não haverá problema.
Em Angola, a Alemanha participa da Feira Internacional de Luanda e pretende reforçar laços comerciais com o país.
Esta decisão do governo alemão de estar aqui como estante na fila é um sinal que o governo alemão acredita que Angola é um bom caminho.
E em Moçambique, ataques de crocodilos preocupam moradores em Sofala. O Jornal da Manhã começa agora. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau anunciou nesta terça-feira que vai ser candidato às presidenciais agendadas para 24 de novembro e afirmou que vai convidar o presidente do PAGC, Domingos Simões Pereira, para o cargo de primeiro-ministro. Cipriano Cassamá falava à agência de notícias Lusa logo após uma audiência com o presidente da República de Angola, João Lourenço, em Luanda. O presidente do Parlamento guineense afirmou então as suas intenções políticas.
Depois de uma reflexão profunda, enquanto primeiro vice-presidente do partido, PAGC, decidi candidatar-me às eleições presidenciais. Confirmo.
E Cassamá afirmou que, se for eleito presidente da República, vai indicar Domingos Simões Pereira para chefiar o governo guineense.
Enquanto presidente da República, dentro de 5, 6 meses, ele voltará a chefiar o governo da Guiné-Bissau. E tudo farei, porque nesse momento já temos apoios internos no partido e ao nível das outras instituições da República. Penso que o Domingos Simões Pereira não haverá problema.
Confrontado pela agência Lusa, Cipriano Cassamá desdramatizou qualquer adversário vindo do próprio PAGC, nomeadamente em relação a Domingos Simões Pereira e ao ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, afastado em 2012, quando então se preparava para a segunda volta das presidenciais.
O Domingos Simões Pereira é o meu presidente do partido. Com ele tenho uma aliança. Eu desisti no Congresso do Cacheu, fui com 379 delegados. Eu era candidato para ser presidente do partido. Dado algumas considerações, desisti da minha candidatura, fizemos uma aliança e ele é presidente do partido e continuo a ter muita confiança nele.
Cipriano Cassamá, segunda figura da hierarquia do Estado guineense, criticou duramente o presidente José Mário Vaz devido à polêmica nomeação de um novo primeiro-ministro mais de 3 meses após as eleições legislativas.
O governo na Guiné-Bissau é o governo, é o presidente da República. E o nosso presidente da República, com certeza, fazia interpretação pessoal da Constituição da República, que não é nada normal. E penso que quem conhece bem a nossa Constituição, é uma questão clara, explícita, e temos somente cumprir o que está considerado na Constituição da República.
José Mário Vaz rejeitou o nome de Domingos Simões Pereira para chefiar o Executivo e acabou por indicar Aristides Gomes, então chefe do governo cessante, para o cargo, sem nomear imediatamente o novo Executivo, que entretanto tomou posse a 3 de julho. Na segunda-feira, numa entrevista à Lusa e à Rádio e Televisão de Portugal, José Mário Vaz afirmou que a sua decisão sobre Domingos Simões Pereira não foi pessoal, mas política, e o presidente disse que anunciará em breve se será candidato à reeleição. Entretanto, as críticas de Cipriano Cassamá, o presidente da República, também visaram a nomeação do novo procurador-geral da República da Guiné-Bissau. A este respeito, Cassamá disse que José Mário Vaz não respeitou o comunicado final da reunião de chefes de Estado e de governo da CDAO, realizada 29 de junho na Nigéria.
De acordo com o comunicado dos chefes de Estado do governo da CDAO, os partidos políticos com maioria parlamentar iam propor 3 nomes. Dos 3 nomes, o senhor presidente da República cessante escolheria o nome dos 3, mas fez tudo ao contrário. Isso preocupa-nos. Esperemos que haja bom senso da parte dele e de todos nós para que a Guiné-Bissau volta à estabilidade de uma maneira definitiva.
Cipriano Cassamá, que estava em Luanda para a Assembleia Parlamentar da CPLP, aproveitou para conversar com o presidente João Lourenço e pediu que Angola continuasse a apoiar a Guiné-Bissau.
DW. Voz da Alemanha.
O que acha das intenções de Cipriano Cassamá? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E ao meu lado já tenho Maria João Pinto com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Maria.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. Começo pelo comentário de Adulai Candé, da Guiné-Bissau. Acho que as intenções de Cipriano Cassamá vêm confirmar que as coisas não estão bem. Penso que já chegou a hora de se unirem e colocarem os interesses do povo acima de quaisquer interesses individuais. Benelton Frederico, da Beira, Moçambique, diz: com esta manifestação de interesses, fica provado que na Guiné-Bissau há uma verdadeira luta de poderes que parece nunca cessar. O mais alto cargo do país é ambicionado por todos os políticos ao mesmo tempo e infelizmente não seguem uma agenda clara. O bem-estar dos cidadãos não deve interessar a muitos que andam em disputas, por isso é que expõem o povo a este tamanho sofrimento. O Estado guineense precisa seriamente de se reinventar e ter novos atores políticos, diz este ouvinte.
Obrigado, Maria João, e logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos a falar sobre a Guiné-Bissau. O primeiro-ministro Aristides Gomes nomeou o líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, como seu conselheiro especial. Simões Pereira também vai coordenar o gabinete de apoio às reformas instalado pelo chefe do executivo. Num despacho oficial, Aristides Gomes refere à necessidade de apetrechamento do gabinete do primeiro-ministro com capacidades técnicas adequadas, sendo, por isso, crucial e pertinente a indicação de Simões Pereira. Em Moçambique, o Tribunal Constitucional chumbou o recurso da RENAMO sobre o recenseamento eleitoral. O partido da oposição contestava os resultados daquele processo na província de Gaza, pedindo a sua nulidade. Mas, segundo o jornal O País, o tribunal decidiu que a RENAMO não cumpriu os prazos de apresentação de reclamações ou recursos nos órgãos eleitorais. O Ministério Público moçambicano admite agir contra funcionários envolvidos na contratação das dívidas ocultas da empresa pública Ematum. Isto depois do Conselho Constitucional ter decidido em junho que, pela nulidade do processo, de acordo com o Procurador-Geral Adjunto, Ângelo Matusi. Como os contratos foram considerados ilegais, o Ministério Público pode entender haver fundamentos para entrar com uma ação civil para exigir a devolução dos valores em causa. E a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado acusou mais 36 pessoas que supostamente fazem parte do grupo armado que atacou o norte moçambicano há 2 anos. Entre os arguídos estão cidadãos moçambicanos e estrangeiros, incluindo de países como Tanzânia e Burundi. Eles são acusados de 10 crimes, entre os quais homicídio qualificado e contra a organização do Estado. A informação foi avançada pela agência Lusa, que cita o jornal O País. E a Amnistia Internacional criticou a dissolução da ONG Centro de Estudos e Iniciativas para o Desenvolvimento na Guiné Equatorial, uma medida do governo do país, considerada pela Amnistia Internacional como uma prova da repressão crescente da sociedade civil equato-guineense.
DW África. Deutsche Welle.
O volume de negócios entre a Alemanha e Angola registrou uma redução considerável nos últimos 2 anos devido ao preço do petróleo no mercado internacional. A informação foi avançada pelo diretor da Agência de Investimento e Comércio Exterior alemão, Markus Knupp, à margem da Feira Internacional de Luanda, que arrancou esta terça-feira e decorre até 13 de junho no município de Viana. No evento, a Alemanha está representada por 11 empresas. Mais informações com o correspondente Borralho Indomba, a partir de Luanda.
Depois de falhar 3 edições da FILDA, a Alemanha regressa este ano na maior bolsa de negócios de Angola com empresas que atuam no ramo de tecnologia de construção e máquinas, arquitetura, eletrotécnica, energia, proteção ambiental, transporte, processamento alimentar, turismo e tecnologia de resíduos. Falando a DW África, Markus Knupp, responsável da Agência de Investimento e Comércio Exterior da Alemanha, explica que o baixo preço do petróleo é uma das causas do fraco intercâmbio comercial entre o seu país e Angola.
Os preços do petróleo se abaixam, por isso o volume das exportações da Angola à Alemanha são mais pequeno. Ao outro lado, as exportações da Alemanha à Angola nos anos 2016, 2017, tinha umas grandes projetos de instalações industriais e sem estes projetos, no ano 2018, o volume em geral estava mais pequeno.
Muitas empresas alemãs estão a operar em Angola em diversos setores. Segundo o diretor do Departamento de Investimento Externo alemão, não existe nenhuma firma angolana a atuar no mercado daquele país europeu. Entretanto, Marcos Knupp espera que esta nova edição da FILDA abre as portas para novas oportunidades de negócio entre os dois países.
Esperamos de reforçar as relações entre a Alemanha e Angola neste momento, quando a Angola está numa fase com programas de reforçar a produção local, procurando, por exemplo, equipamentos para a indústria. Estas companhias alemãs têm justamente estes produtos para reforçar a indústria.
Um dos expositores alemães na Feira Internacional de Luanda é o grupo Siemens, firma do ramo tecnológico com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Sérgio Felipe, CEO do grupo em Angola, fala sobre os serviços que estão em exposição na FILDA.
Temos aqui um quadro onde estamos a representar os alunos que nós anualmente damos para a nossa escola em Berlim, a Werner von Siemens Schule. É uma escola patrocinada pela Siemens, na égide do sistema dual que conhecemos muito bem da Alemanha, onde formamos alunos durante 3 anos e meio nas áreas da mecatrónica e da eletrónica industrial.
Por outro lado, o embaixador da Alemanha em Angola, Dirk Lock, disse à imprensa que o regresso do país à FILDA é sinal de que o seu governo acredita no potencial econômico de Angola.
Esta decisão do governo alemão de estar aqui, como estamos na FILDA, é um sinal que o governo alemão acredita que Angola é um bom caminho. Para mim e a minha primeira FILDA, pois assim, vamos continuar a participar e também nos anos futuros.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E passamos para Moçambique. Ataques por crocodilos preocupam a população de 3 distritos banhados pelo rio Zambeze, no norte da província central de Sofala. Estima-se que pelo menos 70 pessoas morrem por ano nos distritos de Marromeu, Xemba e Caia, devido aos ataques de crocodilos. Arsênio Sebastião tem mais pormenores a partir da beira.
Vitor Nito, habitante da vila de Xemba, no norte da província de Sofala, lembra-se de algumas pessoas atacadas por aqueles répteis na sua comunidade só nos últimos meses.
Total são 9, outros feridos, outros mortos.
Várias pessoas entrevistadas pela DW África dizem estar cientes dos perigos de se fazer ao rio, mas recorrem a esta fonte para a busca de água, porque nas torneiras e fontenários o precioso líquido não sai, ou se sai, os custos mensais do fornecimento são elevados. Para Messi Joe, também residente na vila de Xemba, podemos ter medo dos crocodilos, mas pensamos que o fornecimento de água está muito caro. Por isso, vamos apanhar a água do rio, única forma de conter os custos. Outra moradora, Lúcia Moisés, diz que apesar de estar a correr riscos, prefere lavar a roupa no rio porque a água não sai nas torneiras nem de manhã nem ao meio-dia, mas queremos fazer as nossas tarefas como lavar a roupa nesta parte de manhã. A DW África entrevistou também Veloso Dias, que foi vítima de um ataque por crocodilo que lhe deixou sem o pé esquerdo. Ele contou à nossa reportagem que permaneceu mais de meia hora na água, batalhando pela vida e, no fim, conseguiu escapar dos dentes do crocodilo quando perdeu o pé. Veloso Dias, de 46 anos de idade, locomove-se atualmente com a ajuda de muletas e tem uma opinião sobre como acabar com os frequentes ataques dos crocodilos.
Chamar os líderes, chamar o negro para que se sentarem, se estudarem e como vamos fazer para esses crocodilos acabarem e para que pelo menos diminuírem. Mas eu gostaria que pelo menos matar mesmo.
No entanto, o líder comunitário Dias Chave disse à DW África que anualmente as lideranças comunitárias têm reunido e orientado cerimônias tradicionais para reverter este cenário, mas ao que tudo indica, falta ainda fazer muito mais. Chave acrescentou que devia ser dada continuidade à campanha de recolha de ovos dos répteis nas margens dos rios. Por seu turno, o governo diz estar a envidar esforços de modo a ultrapassar esta situação que coloca em perigo centenas de pessoas. O chefe dos Serviços Provinciais de Floresta e Fauna Bravia, Paz Martinho, disse em entrevista à DW África que o trabalho já realizado foram colhidos alguns resultados positivos.
Alocamos nesse distrito do Mero Conflito armas na perspectiva de fazer o afugentamento e, se possível, abate do animal problemático. E associado a isso também, tivemos que identificar alguns caçadores comunitários com experiência, foram formados e estão lá para qualquer situação de conflito, para fazer intervenção com foguetes. E achamos que a tática de usar foguete em relação à arma está a surtir muito efeito. É barato e tem maiores resultados.
Arsênio Sebastião, DW, Cidade da Beira.
DW Notícias.
Na Nigéria, a polícia deteve 40 membros do chamado Movimento Islâmico da Nigéria, integrado por xiitas, em Abuja, após confrontos que começaram quando o grupo tentou invadir o parlamento. Segundo a imprensa local, centenas de membros do movimento protestavam pela libertação do seu líder, detido desde 2015, após confrontos com as forças de segurança. No Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir pediu que os cidadãos trabalhem em prol da paz. Falando à nação durante o discurso pelo 8º aniversário de independência do país, Kiir pediu desculpas pelos erros cometidos pelo seu governo, incluindo a sua incapacidade de pagar aos funcionários há quase 6 meses. Nos Estados Unidos, a Agência Americana para o Controlo e Prevenção de Doenças anunciou a descoberta de 2 tratamentos eficazes para atacar o surto de ébola na República Democrática do Congo. Mais de 1.500 pessoas já morreram por causa do ébola na RDC desde agosto do ano passado. Os resultados da pesquisa foram divulgados numa revista científica. E o governo norte-americano alargou a sua campanha de pressão máxima contra o Irã e os seus aliados ao impor pela primeira vez sanções contra deputados do Hezbollah libanês. Estes são acusados de explorar o sistema político e financeiro do Líbano em proveito do movimento xiita e do Irã. Entretanto, a Agência Internacional de Energia Atômica reúne-se hoje em Viena, a pedido dos Estados Unidos, para avaliar os últimos desenvolvimentos relativos ao acordo nuclear com o Irã. E em Bruxelas, a ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, reúne-se hoje com líderes do Parlamento Europeu para manter contatos e buscar apoio a menos de uma semana da votação que poderá elegê-la para a presidência da Comissão Europeia.
DW, Espaço do Ouvinte.
O presidente do parlamento guineense vai candidatar-se à presidência e já disse que, se for eleito, quer Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro. O que acha da intenção de Cipriano Kassamah? Maria João, há mais comentários?
Há muitas respostas. Nhandondo do Canfosse de Xemba, Moçambique, escreve: acho que são intenções de levar o povo guineense a votar nele e depois voltar a fazer as suas manobras, ou melhor, são manifestações do interesse pessoal para garantir a sua passagem à candidatura presidencial. Lafu Baldé escreve: com o fecho do Parlamento 3 anos, ele ficou desgastado. Estar na presidência é outra coisa, é preciso muita concentração. O PSGC deve apoiar Cipriano Kassamah. Lutou muito tempo, mas acredito que muita tinta vai correr nos próximos tempos. Luís Pios de Nampula, Moçambique, escreve: já vão começar de novo, o povo guineense já está cansado dos seus políticos que não ajudam o país a sair da lama, que só afundam cada vez mais. Assim estão a levar o país para um estado falhado. Francisco Pacheco, de Moçambique, diz que os políticos guineenses é que são os grandes desestabilizadores daquele país irmão. O PSGC, mesmo sendo o Partido Libertador, está cheio de confusos e ambiciosos que a todo custo querem morrer no poder. Cipriano Kassamah devia concentrar-se na Assembleia Nacional, deixar que concorram outras figuras. Domingos Simões Pereira também é outro polémico, já é uma figura muito gasta. José Mário Vaz, Cipriano Kassamah e Domingos Simões Pereira, esses 3 políticos deviam ser banidos da arena política guineense, escreve esta ouvinte.
Obrigado, Maria João, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou no nosso Facebook DW Português para África. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.